E vamos ao nosso CBN Gastronomia, o último antes do Natal, todo mundo ansioso do que será que a Andréa Schima vai falar. Andréa, bom dia.
Olá, ouvinte. Olá, Gilson. Estamos aqui.
Estamos aqui.
Um CBN Gastronomia.
E agora vamos falar do Natal, porque tem muita gente recebendo parente em casa, aquela correria, abrindo a cozinha, vendo aí na geladeira o que tem, o que não tem, o que nós temos que comprar no mercado, aquela compra que vai um monte de gente junto, todo mundo dando pitaco, e no final disso tudo vai gerar o quê na mesa?
Ai, mas você sabe que eu estava pensando exatamente nisso. Parentaiada, gente com fome.
Exato.
Não sei o que acontece com o apetite das pessoas nesse período. Elas são famintas. Mas uma coisa muito interessante. Eu penso, não sei, Gilson, que as pessoas têm me perguntado, mandado mensagens, e-mails, o que fazer no Natal, o que comer, né? A busca do prato perfeito. E não sei se você concorda comigo, meu caro, mas o que eu tenho refletido, eu acho que nós precisamos de mais afeto e menos complicação, né? E a cozinha entra nessa pegada também, é claro, é uma delícia esse período, né? Uma delícia receber a parentaiada toda, ir para o mercado, pegar aquela fila quilométrica. Mas eu acredito que essa cumilança que é maravilhosa, no dia D, né, na nossa ceia, o nosso dia de Natal, o que é válido mesmo é reunir a galera e fazer uma receita, pratos que te deem prazer, né? Porque o Natal não é só aquela quando toca o sino, né, da meia-noite, mas o pré-preparo, o dia anterior, o café, o almoço durante o dia. E à noite tem que ser algo gostoso, né? O que adianta a pessoa ficar também o dia todo nessa saga da cozinha e à noite estar exausto? Então, receitas simples, gostosas, claro, né? Mas que não envolvam estresse. Eu acho que isso é o mais importante. Porque, afinal de contas, né, Gilson, o mais gostoso é comer com prazer, é sentar com a galera, é brigar pela parte mais gostosa do porco, né, do Chester, é brigar para quem vai lavar a louça, né? Ficar até a madrugada dentro, batendo papo com aqueles que a gente gosta. É tempo de partilhar, de estar ao redor da mesa, com as pessoas queridas, dividir a refeição e utilizar esse momento para partilhar, para refazer história e relembrar de outras que ficaram aí um ano, dois, quando a gente não encontra no dia a dia aqueles que a gente gosta, né? E a mesa, ela é parte desse enredo. Você já comprou o seu peru, o seu Chester, Gilson?
Lá em casa nós estamos fazendo ali uma vaquinha de sempre, a gente se reúne, vai ter familiares meus que vêm de fora. Aí eu vou levar isso, eu vou comprar aquilo, então já fizemos a nossa, né, divisão de tarefas e de produtos. Vamos sair amanhã para fazer a nossa... aquela último retoque do que a falta, o que não falta, né? Vamos fechar o pacote. E aí vem aquilo que eu até quero aproveitar e passar para você de novo a nossa conversa, que é aquilo que você falou, mais gostoso do Natal, para te falar bem a verdade, ou mesmo do Ano Novo, não é o dia da ceia. É os antes e depois, os preliminares, a conversa. O que fica é bem esse bate-papo que a gente faz, tomando alguma coisa, um aperitivo, o pessoal na cozinha, preparando e falando, conversando. No final é isso, né? O encontro não é o sentar para uma ceia. O encontro é se encontrar mesmo, bater o papo, é se ver depois de muito tempo, né?
É, reencontrar e relembrar histórias e comer juntos, né? Seja o assado do tio, do vizinho, o doce da tia, da avó, a farofa da mãe, trocar receitas, né? Isso é muito legal, pode ser algo muito simples, né? Assim como quem gosta de cozinhar, pode sim, é claro, e feliz do convidado, né, Gilson? Quando a pessoa gosta de cozinhar e ficou lá se esmerando.
É verdade.
O que não pode é virar um estresse.
André, posso fazer uma pergunta? Você é uma tremenda de uma cozinheira, certo? Quando se fala em ceia de Natal, tendo uma pessoa como você do lado, imagino que as pessoas assim, Andréa vai fazer o prato. E como será a sua ceia de Natal? O que você está pensando em fazer?
Olha só, o meu Natal não é diferente dos ouvintes e do seu. Nós também dividimos tarefas. E é claro, né? Olha só, as pessoas também uma parte muito boa, né, da minha profissão, esperam um grande prato. E eu também espero grandes pratos das tias, dos tios, mas nós dividimos tarefas e, é claro, eu sempre faço uma carne assada, sempre tem na ceia de Natal da minha casa um arroz de grãos, né, que já é tradição, todo mundo espera. Eu realmente não aguento mais comer esse arroz de grãos, mas todo mundo ama, porque é feito com frutas, é feito com castanhas, enfim, tem ano que entra damasco, tem ano que entra figo seco, enfim, castanhas variadas, manteiga, e faz-se esse arroz bem colorido e com bastante textura. O assado, né? Normalmente a gente tem uma carne, pode ser o porco, esse ano será o porco, né? Um porco assado. E nós gostamos muito de misturar o doce com o salgado e aquela questão da apresentação. Então, sempre no assado, adornado com cebola caramelizada, sempre com uma erva fresca, né? Uma farofa úmida. E, normalmente, esse é o Natal. Eu gosto também sempre de deixar coisas prontas com antecedência. Por exemplo, antepastos, né? Coisas que dá para se fazer com antecedência. Quem está com tempo, compra lá uns legumes, faz um antepasto. Algo muito simples de se fazer e barato. Quando você recebe um grande número de pessoas, pega uma abobrinha, se você ralar uma abobrinha crua mesmo, né? Tempera lá com o seu azeite preferido, uma erva fresca, sal, uma pimentinha, deixa imersa no azeite e dentro da sua geladeira. Chegou a parentaiada? Divide uma porçãozinha, põe na mesa com torradas, com um bom pãozinho, vai molhando ali naquele azeite, comendo, né? Isso que é o legal, coisas que você consiga preparar antes. Se você gosta de cozinhar como eu, legumes grelhados ficam ótimos para se comer com churrasco, como você disse, né? Não é só a ceia, mas está todo mundo na cumilança a partir de hoje, amanhã e quando é o dia do Natal, né? Tá todo mundo já, nossa, doido para esperar o assado, mas já comeu tanta coisa, né? E eu gosto muito de deixar essas comidinhas para se ir comendo. Outra ideia super bacana para o ouvinte é pegar azeitona preta, por exemplo, e você pode temperar essa azeitona e deixar num vidro, num pote, na sua geladeira. Chegou a galera? Azeitona, a abobrinha, põe torrada, põe o pão, faz a torrada com o pão amanhecido também e assim por diante. Da sobremesa, normalmente cada um leva uma sobremesa, mas uma ideia bacana para o nosso ouvinte é, claro, todo mundo acho que sabe que panetone com sorvete é muito legal, né? Você pode rechear o panetone, compre o panetone, né, que você goste, você pode abrir o miolo do panetone e lá dentro colocar um chocolate, né? Pode fazer uma ganache de chocolate amargo e servir com o sorvete e uma calda, né? Sobremesas fáceis e que conquistam a todos os paladares. Outra coisa super bacana, mousse, né? Você pode colocar na taça, pode colocar já num recipiente descartável também. Então, são ideias que facilitam a vida e deixam a mesa gostosa e sem você também deixar de fazer parte ali dessa mise-en-scène, de estar na mesa, de estar beliscando junto. O que importa? Outra coisa super legal, Gilson, que a gente faz muito, é comprar esses amendoins coloridos, né? E deixar sempre na mesa, a galera vai chegando, já tem um amendoinzinho ali, quem gosta de uma cervejinha, já fica 10, é ótimo também. Então, essas ideias são legais, deixam a mesa bonita, né? Você também não deixa de, como a gente comentou, né? Não pode ser um estresse partilhar da mesa, a parte do afeto, receber bem, mas sem também virar aí uma saga, uma complicação na vida do nosso ouvinte. O importante é realmente renovar, colocar fofoca em dia com a parentada, com os amigos, né? E uma outra coisa, nós já falamos de panetone, né, Gilson, aqui, falamos aí um pouco da história do panetone, falamos de carnes, a questão da marinada, né, que é uma coisa que a gente não usa só no Natal. Se você vai fazer um porco, né, uma leitoa, o importante é a marinada, né, deixar, quanto maior a carne, maior o tempo da marinada. A questão do Chester e do Peru também, as pessoas acham Eu sempre escuto colegas comentando. Poxa, eu acho lindo o Peru, acho lindo o Chester, mas não gosto, né? Então, muitas vezes as pessoas compram ou ganham. O que que faz a diferença? Faça o seu tempero, né? Deixa na marinada, sempre uma regra básica. Levou para assar, primeiro cobre com alumínio. Cobre com alumínio, pode colocar ali cebola, alho, fazendo uma caminha, leva para assar vedado no alumínio, deu tempo, abre para dourar. E aí você pode pegar todo aquele líquido maravilhoso que ficou na base da assadeira, sabe, Gilson, aquela coisa perfumada, imagina alecrim, cebola, alho, o grão da pimenta, pega lá aquele vinho que você está tomando, que o cunhado levou, sabe, caro, você vai lá e coloca um cálice no vinho para raspar essa assadeira e volta para dourar no forno, põe batata, põe cenoura ou... Se você não gosta desses legumes, acrescente outros e depois é só colocar na mesa, fica maravilhoso. Se gosta de uma farofa úmida de milho, faça, fica incrível. Tem pessoas que gostam, inclusive, de fazer um molho à parte para servir esses assados. Uma ideia super bacana também. Quem gosta de sabores mais marcantes, pode fazer a partir de um queijo. As pessoas perguntam, poxa, eu posso misturar com a ave, por exemplo, um molho de gorgonzola? Você pode, né? Processa a gorgonzola, de repente, com uma nata, pode ser com um punhado de requeijão também, né? Para dar uma afinada e pode servir, tempera e serve junto com a sua ave. Ah, eu quero fazer um churrasco. Legal, muito legal. Pode deixar a carne, então, fazer um churrasco, sirva com frutas. Você já colocou fruta na churrasqueira, Gilson?
Eu coloquei alguma, tentei sair algumas vezes já. Abacaxi que a gente sempre faz, né?
Olha só, dá para colocar, inclusive, alface na churrasqueira, para aqueles que querem experimentar, tem sabores aí, gostam de sabores mais diferentes, né? Então, você pode pegar o coração de alface, bota lá na churrasqueira e depois coma, né? Com um molho picante, tem aí uma variedade de coisas. Colocar cebola, legumes na churrasqueira, depois faça um molho agridoce, uma mesa linda, fica incrível. O frango, inclusive, né? O franguinho na churrasqueira, poxa, deixa dar uma defumadinha e depois sirva com cebola, né? Cebola caramelizada, o molho de gorgonzola ou outro da sua preferência, uma maionese, nossa, fica incrível. Faça a sua maionese, né? Acrescenta, bata lá junto um dentinho de alho, um punhado de salsinha, já deu um diferencial. Olha, te garanto que você vai fazer bonito, não vai deixar de fofoquear com os amigos e os parentes, né? Exato. Ouvir as fofocas e fazer desse Natal algo diferente, estar junto daqueles que nós amamos, né? Isso que é o mais importante. Só fazendo mais uma observação, Gilson, as pessoas falam, poxa, mas Chester é peru, peru é Chester. Não, são animais de espécies diferentes, né? Então não se esqueça, Chester ele é um frango melhorado, né? E o peru é uma outra coisa, né? Então quanto maior a ave, maior o tempo da marinada. Cuidado para não deixar secar, sempre tem que colocar o alumínio, né? Já aproveita esse suco para depois ir regando a carne. E sirva com o acompanhamento da sua preferência. Pode, inclusive, nos convidar, mandar a marmita, né? Eu vou ficar muito feliz e acho que você também, né, meu amigo?
É verdade. André, queria aproveitar e desejar um feliz Natal para você. A gente se fala agora, antes do Ano Novo, né? A gente conversa sobre festa do Réveillon. Muito obrigado por tudo, André. Feliz Natal para você.
Feliz Natal para você também e para todos os nossos ouvintes. E uma mesa muito farta e que Deus abençoe cada um. Grande abraço, Gilson.
Obrigado, Andréia.